Em pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, que recebe o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, falando aqui sobre a retomada econômica do Paraná, as preocupações na área da saúde e também na área social, principalmente aí voltado para o segundo semestre. Secretário, nós falamos então um pouquinho sobre a vacinação e os investimentos já realizados, né, o que pode ser feito aí pela frente ainda. E também temos aí aquela questão da Sputnik, né, que ficou, né, teve todo aquele incentivo para que, né, fosse feita uma negociação, depois foi interrompida, mas alguns estados resolveram, né, realmente fazer essa parceria para tentar fazer a compra da Sputnik. Existe essa possibilidade aí no Paraná ou isso não existe mais?
Eu acho muito remota, porque nós iniciamos pelo Tecpar, e o grande interesse do Tecpar era que a gente tivéssemos um polo de vacinação, de uma indústria de vacina aqui no Paraná. Nós estávamos muito interessados na tecnologia. Entretanto, a vacina russa em nenhum momento ainda foi protocolada Anvisa, e aí a gente começou a ficar um pouco também temerário, né? Sobre o processo. Daqui a pouco uma vacina que não tem efetividade, como é que nós vamos entrar nesse processo? Nós temos um acordo com o Instituto Gamaleya, a troca de experiência de pesquisa, nós estamos abertos ainda para poder receber informações, mas todo aspecto comercial, nós demos um passo atrás justamente para que tivesse mais segurança nesse processo, né? Então, na hora que tiver a Anvisa aprovado, consolidado, aí nós vamos ter a condição de voltar a dialogar, sobretudo o interesse de recepcionar novas tecnologias para que o Paraná possa se tornar talvez um terceiro braço de produção de vacina, porque nós temos hoje a vacina em apenas dois lugares do Brasil: São Paulo, Butantã, Fiocruz, no Rio de Janeiro. A nossa estratégia, nós continuamos conversando com outros laboratórios, né? Temos acordos também com outras instituições, é para que o Tecpar possa recepcionar essa tecnologia e, quem sabe, a médio e longo prazo, temos uma fábrica de vacinas aqui no Paraná. E a vacina é uma questão impressionante, a evolução de novas tecnologias. Para você ter uma ideia, Juliana, nós recebemos na semana retrasada um grupo americano, uma startup americana, tratando em vacina por comprimido. Então, o próximo etapa do processo de vacinação, nós teremos a possibilidade, está em processo de incubatório ainda, né, de análise, temos dentro de alguns anos já, vacina em forma de comprimido, vacinação por comprimido. Então, nós estamos abertos para o Tecpar, porque isso é uma fonte de receita para esse laboratório que é tradicional no estado, e queremos posicionar o Paraná nessa guerra biológica, né, porque a Covid, se Deus quiser, acaba agora, mas nós vamos ter que vacinar ano que vem de novo. A SARS, a gripe, né? O processo de vacinação está aberto, então a gente tem que estar sempre vigilantes, e um laboratório dessa natureza aqui no estado nos daria uma vantagem competitiva, sobretudo para proteger a nossa população e naturalmente todo o Brasil.
Certo, e também tem a própria Universidade Federal do Paraná,
que está desenvolvendo.
Está desenvolvendo e está pedindo parcerias.
Exatamente.
Né? Existe essa possibilidade de fazer parceria com o Tecpar?
O Paraná já é parceiro dessa iniciativa, né? A própria Secretaria de Ciência e Tecnologia aportou recursos para poder apoiar. E ciência é isso, nós não podemos ficar atrás. Acho que o Brasil precisa desenvolver o seu próprio IFA, né, que é o insumo da vacina, aprender com outras tecnologias, justamente para prevenir o que pode vir futuramente. Talvez não seja Covid, mas pode ser um outro vírus, uma outra atividade, queira Deus que não. Mas nós temos que estar atentos e pensando o futuro do Estado também na questão de novos imunológicos, de novos processos aí para preservar a vida. Então, nós estamos fazendo dever de casa, conversando com o Ministério da Ciência e Tecnologia em Governo Federal, com o Ministério da Saúde, tentando captar um recurso para desenvolver no Paraná, termos no Paraná efetivamente uma fábrica de vacina, uma multivacina, que pode atender desde gripe, Covid ou até outras enfermidades.
E a ideia é ligar essa estrutura ao Tecpar mesmo.
Exatamente. Uhum. O Tecpar, como é um laboratório público, ele tem prioridade nas compras pelo Ministério. Então, é um berço importante para que as empresas internacionais que queiram acessar o mercado brasileiro, o Tecpar possa ser esse braço estratégico de recepção de novas tecnologias, de aprendizagem desse know-how. Então, nós estamos muito animados com as possibilidades futuras do Tecpar como instrumento muito forte de proteção em todas as questões vinculadas aí a novas doenças, né, e pandemias e epidemias.
E tem estrutura para isso ou um prazo para que isso possa ser feito?
A ciência, sempre os prazos são muito longos, né? Mas, por exemplo, o Tecpar, nós produzimos a vacina antirrábica, nós estamos voltando, que a especialidade do Tecpar são vacinas animais, né? Não animal, né? Vacinas animais. E agora, nas vacinas de humanos, nós estamos também esse é o desejo nosso de trazer para o Paraná uma fábrica de multivacina. E o Tecpar é um ambiente natural, favorável, sobretudo muito interessante para firmar parcerias com esses grandes laboratórios internacionais. Então nós estamos dialogando praticamente com muita gente aí com tecnologia de ponta e construindo esse projeto que seria, sem dúvida nenhuma, muito estratégico para o estado do Paraná.
Certo. Secretária, a gente sabe que a pandemia ainda vai deixar um rastro aí na área da saúde, né? Que vai ser necessário também ter uma cobertura grande.
Vai.
Nós já estamos lidando com as situações de sintomas pós-Covid, que são inúmeros, né? Muitos estudos sendo feitos. E também acredito que vai ser necessário mudar toda a estrutura de saúde.
Sem
né?
dúvida.
Que hoje está sendo ali, como falou, em relação aos leitos, né, de UTI, isso, claro, vai acabar aí logo, né?
Sem dúvida.
É o que a gente espera. Mas vai ter que ser montada uma nova estrutura para atender todas, né, as sequelas que a gente sabe que vem pela frente, desde a área mental, até de respiratórias, cardíacas, que a gente sabe que tá acontecendo. Isso tem custo também, né?
Tem custo. E veja bem, ninguém sabe exatamente os efeitos, né, do Covid. Eu vou dar meu exemplo, pessoalmente. Eu senti, sim, que minha respiração, minha capacidade física, quando eu vou correr, já não é 100% como era. Eu percebo isso em mim. E percebo, às vezes, um lapso de memória. Às vezes tem uma memória, esqueço uma coisinha. Aí o pessoal, fui pesquisar também, falei com alguns médicos, pô, tem estudos aí que pode ser efeitos do Covid. Mas, de fato, você bem relatou, o Covid vai deixar uma série de consequências que nós vamos ter que aprender e nos estruturarmos. Ontem mesmo nós entregamos aqui no Palácio Iguaçu 1.200 veículos para a área de saúde que serão distribuídos para os municípios, para atender, para as equipes de saúde da família das cidades, para atender os grupos de idosos, para fazer a busca ativa, aquela visita às famílias, justamente para poder fazer esse acompanhamento. E seja do aspecto emocional, psicológico, físico, né, nós teremos um grande aprendizado e toda a estrutura, essa estrutura ativa da saúde, os profissionais de saúde, com a redução da pandemia, nós vamos ter que virar a perspectiva olhando para o ser humano com um outro olhar, né? Que é o pós-pandemia, que são os efeitos, as consequências, as sequelas, seja na questão de fisioterapia, seja na questão de fonoaudiologia, seja na questão humana. Nós vamos ter que aprender, teremos um grande aprendizado como sociedade, como nós vamos combater os efeitos da pandemia, seja no ponto de vista da saúde, como também socialmente e na área econômica.
Certo, mas o Estado está organizado já pensando,
sim,
nessa mudança,
sim,
de chave, no
nós
caso.
Estamos organizados, essa distribuição tem esse caráter, né? E agora nós estamos planejando justamente a virada de chave dos hospitais, que conforme vão liberando os leitos de UTI, voltam a fazer essas cirurgias eletivas. E como eu disse, em função de um ano de pandemia tão longa, nós teremos aí um contingenciamento muito grande das cirurgias eletivas e nós precisaremos aí fazer grandes mutirões para poder esvaziar essa fila. Então, saúde é um tema muito sensível, muito importante e precisa muito planejamento, equilíbrio com as contas para que o Estado também consiga dar vazão. Então, esse é um trabalho que diariamente aí sobre a batuta do nosso governador tem sido palco para a gente poder fazer bons debates e naturalmente executar com rapidez e agilidade as políticas públicas para atender a toda a população do Paraná.
Certo. Secretário, no momento é deputado licenciado,
sim,
né?
Que
aí foi convidado pelo governador para fazer parte, então, do governo. Claro que não imaginava, né, que ia encarar uma situação dessa.
Não.
E a gente conversava até aqui no intervalo que, nossa, a pandemia faz sair especialista quase, né, atendendo, vai abrir um consultório depois de estar brincando aqui quando acabar a pandemia. Mas quais são os seus planos futuros ainda na área política? O que pretende fazer?
Eu sou deputado reeleito e tive essa alegria de ser convidado pelo governador para ser chefe da Casa Civil. As pessoas perguntam, o que é o chefe da Casa Civil? Porque secretário de Saúde sabe o que é, da Educação, mas o que é o secretário-chefe da Casa Civil? O secretário-chefe da Casa Civil, eu brinco, é o clínico geral, né? Ele é o grande filtro do governo e todas as...
Está querendo abrir um consultório mesmo.
Um consultório clínico geral. Todas as ações, seja vinculada a planejamento, a questão orçamentária, a relação política com o Congresso Nacional, com os deputados estaduais, e todo esse filtro dos assuntos de governo, educação, tudo passa pela Casa Civil. Então, a gente tem o papel de filtrar esses assuntos para que o governador tenha instrumentos, tenha informações para tomar a melhor decisão. E eu não sei ainda o que eu vou fazer para frente, aqui nós estamos tão focados na pandemia, né? Tem muita especulação do processo político, mas eu estou muito feliz em acompanhar o governador Ratinho, todos os nossos colegas secretários, e naturalmente eu falo, eu sou um jogador de time, né? Nós estamos muito focados na pandemia, nem deu tempo para a gente fazer ainda, falar de política um pouco, que é um pouco da minha área, que eu tenho que conduzir o processo político lá dentro do governo, mas eu tenho convicção que no momento oportuno, onde for melhor para a gente poder fazer esse enfrentamento, poder melhorar a realidade do Paraná, estarei aí junto com o nosso governador para a gente poder fazer esse trabalho, sobretudo honrar os paranaenses, com muita cautela, um trabalho muito assertivo, firme, né? E sobretudo que dê resposta aos anseios da nossa população.
Para fazer uma retrospectiva, né, do que foi nesse cargo até o momento, quais são os destaques, tanto os positivos quanto os negativos, que eu gostaria de ter feito e não foi possível?
Eu acho que o primeiro ano foi um ano muito importante, nós conseguimos imprimir um ritmo muito forte de mudanças, fizemos uma reforma administrativa, reduzindo de 28 para 15 secretarias, fusão de empresas do Paraná, isso deu uma agilidade na tomada de decisão, deu economia, e o Paraná tem uma máquina pública mais eficiente. Lei de terceirização, que possibilitou a gente ter ganho de economia. Temos a lei de qualidade fiscal que permite, que cria um gatilho para poder o Estado não gastar mais do que arrecada. Tem leis importantes na esfera administrativa que a própria lei previdenciária, a gente conseguiu no primeiro ano equilibrar as contas. No segundo ano, em função da pandemia, eu acho que o maior desafio, eu acho que a gente frustra um pouco, mas tínhamos ainda sonhos maiores para o Paraná, né? Mais obras, infraestrutura. O Paraná ficou 20 anos muito atrasado na sua infraestrutura, nas rodovias são da década de 80, 70, em função de um pedágio mal constituído no passado, e naturalmente não acompanhou a velocidade, a produção do nosso agronegócio, que dobra o tamanho a cada 10 anos, né? Nossa indústria que cresceu, a sociedade que se desenvolveu. Então, porque não é, né, frustração em função da pandemia, mas alguns sonhos foram postergados em função de parte dos recursos que poderíamos estar fazendo outros tipos de obras, tem que ser congelados em função da valorização, acho que é importante isso, né, da preservação da vida. Mas quando a gente olha um pouco para trás, o Paraná, a sensação que a gente fez o dever de casa. A gente fez o que tinha que ser feito e permitiu, nesse momento de pandemia, as contas do Estado estarem equilibradas, não estamos folgados, mas estamos aí com as contas em dia. Então essa é a nossa perspectiva e esse é o nosso sentimento de dever cumprido uma etapa, mas também consciente que a pandemia nos traz novas obrigações e o que nós precisamos é isso, dar resposta à população, ter governo ágil, rápido, não pode se perder na burocracia e, sobretudo, deixar um ambiente de mercado, de economia, que o Estado não atrapalhe. Não atrapalhando, o Paraná já vai bem, o empresariado já vai bem, e essa é a orientação do nosso governador Ratinho Júnior.
Certo, para a gente encerrar, secretário, um recado para o paranaense agora, então. Próximo semestre.
Esse é um recado perigoso de se dar, né? Mas eu diria que um recado de otimismo, né? Por quê? A vacinação ampliada, passamos 45% da população, os lotes ampliados agora para a população mais jovem, nos dá a garantia que o sistema de saúde vai estar menos impactado. E o Paraná, como bem disse, a questão da indústria e do agro tem alavancado o Paraná. Eu tenho convicção que o Paraná será a nossa locomotiva aí de crescimento do Brasil, com PIB acima de 4%, investimentos chegando ao Paraná. Nós já passamos de 45 bilhões de reais em empresas privadas investindo no Paraná. Isso significa emprego, significa que o Paraná está no bom caminho. Nós estamos em paz com o setor produtivo, nós estamos em paz no processo político, nós estamos em paz com a sociedade. Temos que enfrentar a pandemia e esse bom ambiente construído pelo governador tem permitido que os recursos cheguem ao Paraná. Porque o empresário, o dinheiro desses grandes investimentos, se tiver ruído, barulho, briga, vai embora. Uhum. Então nós estamos criando esse ambiente, colhendo esses investimentos, também as empresas paranaenses que estão voltando a investir. Então, mensagem de muito otimismo. Nós estamos aí muito confiantes que segundo semestre nós teremos aí uma alavancagem muito forte e, sobretudo, emprego, oportunidade, renda e dignidade para todos os paranaenses.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela presença. Espero que a gente possa conversar com um cenário diferente já.
Se Deus quiser, Juliana, vamos voltar aqui sem máscaras, né? Isso. Podendo falar de outras questões. Mas a responsabilidade do momento exige um repensar sobre a vida, né? Uma reflexão de nós todos como seres humanos. As aprendizagens que nós tivemos nesse processo, que nos torna mais humanos. Então, eu acho que a grande mensagem é cuidar do outro, olhar as pessoas. É gratuito a gentileza, está todo mundo machucado, esgotado, cansado, nervoso, mas a gentileza é gratuita, que a gente possa ser gentil com os nossos pares, com as pessoas, e construir uma sociedade mais justa, fraterna, para que a gente possa ir rapidamente dessa crise e termos aí a normalidade bem próxima do nosso dia a dia.
Tá certo, secretário. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Juliana. Obrigado.
Obrigada a todos pela companhia. Em Pauta fica por aqui. Semana que vem tem mais um assunto que interessa para todo paranaense. Até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.